Notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Muito boa tarde, bem-vindos à beira de mais um final de semana alargado das 19 horas desta quinta-feira. Vamos então dar início a este espaço de notícias com precisamente a notícia que marca esta quinta-feira, confirmação oficial, um cenário que já tinha sido avançado na ERT, mas agora com essa confirmação, neste caso por parte da Câmara de Tomar. A população está convidada a pronunciar-se sobre se haverá ou não festa dos tabuleiros em 2023. Como manda a tradição, vai realizar-se a reunião em que aqueles que estiverem presentes terão o poder da decisão. Será a 10 de abril, a partir das 17 horas, no edifício da Câmara, precisamente no Salão Nobre. Será também neste encontro que se ficará a saber, caso haja festa, quem irá desempenhar as funções de mordomo, estatuto que foi ocupado mais recentemente por João Vital e há 4 anos por Maria João Moraes. No convite dirigido à população, a Câmara refere-se à festa dos tabuleiros como única no mundo. O evento reforça o mesmo texto, além de consagrado religiosamente ao culto do Espírito Santo, tem a sua origem nas ancestrais festividades pagãs relacionadas com os cereais. O seu momento mais alto é o cortejo principal, com centenas de tabuleiros desfilando pelas ruas da cidade à cabeça das mulheres oriundas de todas as freguesias do concelho. As ruas ornamentadas, com efeitos de papel criados pelos próprios moradores, são outro dos grandes motivos de atração, bem como o cortejo dos rapazes, protagonizado pelas crianças do concelho uma semana antes do cortejo principal e que cada vez atrai maior número de turistas. Ou seja, festa dos tabuleiros, decisão em 2023, se haverá ou não, será então tomada neste 10 de abril. O Conselho de Tomar tem nesta altura 69 refugiados da guerra na Ucrânia, na esmagadora maioria mulheres e crianças. Em entrevista à ERT, Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, confirmou este indicador, adiantando que, por agora, o município já fez saber que não irá receber mais pessoas nessas condições. Um cenário que será avaliado no decurso dos próximos tempos. Para já, referimos o autarca, está em curso o processo de integração que se deseja o mais normal possível. Anabela Freitas não deixou de explicar a recente intervenção em reunião de Câmara, onde lamentou a forma como algumas crianças estavam a ser recebidas nas escolas e justificou que foi precisamente pelos meninos e meninas ucranianos que se tomou a decisão de suspender a sirene dos bombeiros municipais ao meio-dia.
Eu confesso que estava chocada, portanto, a reunião de Câmara foi numa segunda-feira, portanto, tinham-me sido relatados um conjunto de situações na semana anterior, no domingo, e há uma coisa que nós temos que perceber, e hoje vou utilizar outra expressão menos habitual em mim, digamos. Eu sei o que é que disse, as crianças não são macaquinhos de circo, e os refugiados não são produtos de prateleira, de supermercado, ou seja, nós não podemos escolher, nem devemos escolher, os refugiados que vamos ter no nosso território. E às vezes geram-se situações em que as pessoas têm um ideal do que é o refugiado e se esse refugiado não cai naquele ideal, dizem que não é refugiado ou repudiam essa questão. Nós estamos a falar de seres humanos, independentemente do nosso credo, da nossa cor de pele, independentemente da nossa cultura. Na questão das crianças, eu acho que tem que haver cuidado, porque nenhum de nós, felizmente, passou por aquela situação. E aquilo que me foi reportado, que no próprio dia da reunião de Câmara, à tarde, falei com o presidente do agrupamento, com o diretor do agrupamento, e que sim, que ia falar com as pessoas, não se tem que estar sempre a perguntar às crianças o que é que vistes lá, como é que aquilo era. As crianças querem esquecer. Se elas quiserem falar, elas é que escolhem o tempo para falar. Tem que haver aqui um bocado de cuidado, aliás, o cuidado que tivemos, algo que nem sequer nos tinha passado pela cabeça, a questão da sirene dos bombeiros, não é? A reação das crianças, e foi pela reação das crianças que nós decidimos suspender a sirene, entravam em pânico, porque associam isso àquilo que são os bombardeamentos. Porque
houve pessoas, e as redes sociais valem o que valem, mas houve pessoas que disseram, bem, então não teria sido mais fácil explicar porque é que a sirene tocava, mas estamos a falar de crianças.
Estamos a falar de crianças. Claro. As pessoas vêm traumatizadas.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar-se, aqui num ponto de situação relativamente ao auxílio à Ucrânia, nesta altura, há 69 refugiados da guerra instalados no Conselho de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Casimiro Ramos, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, confirmou um investimento de 1,5 milhões de euros no Hospital de Tomar, neste caso na área da saúde mental. O dirigente confirmou que o Médio Tejo ficará agora com a possibilidade de intervir nas crianças e adolescentes, atendimento que se junta ao reforço do acompanhamento aos adultos, cuja valência será reforçada com mais 4 camas.
Até o momento, nós aqui no Médio Tejo tínhamos a responsabilidade da saúde mental de adultos e Santarém o de infância e adolescentes. Com este reforço do programa, Santarém passará a ter também adultos e nós passaremos a ter infância e adolescentes. O projeto que já apresentamos à tutela para o reforço desta atividade passa por aumentar a capacidade de internamento de adultos em Tomar em mais 4 camas, 2 quartos, 4 camas, e a construção de um anexo modular com cerca de 400 metros quadrados para pedopsiquiatria, portanto infância e adultos, com 6 gabinetes de consultas, 2 salas de atividades, enfim, umas instalações condignas para o atendimento de centenas de crianças e de adolescentes que se espera vir a dar acolhimento, portanto, e tratamento. Isso vai passar também por um reforço de recursos humanos numa área difícil, onde é difícil encontrar profissionais, mas suponho também que pela parte da tutela há uma estratégia integrada para permitir esse reforço. Caso contrário, estaríamos a fazer investir e depois não tínhamos como resolver o problema.
Casimiro Ramos, presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo, investimento na saúde mental, está a caminho do Hospital de Tomar.
Rádio R, informação.
A Câmara de Tomar está em negociações com o empresário para a instalação de uma superfície comercial de média dimensão na área paralela aos caminhos de ferro, junto do recém-criado parque de estacionamento na Avenida António da Fonseca Simões. A revelação foi feita na ERT por Anabela Freitas, presidente do município Nabantino, depois de questionada sobre necessidade de um espaço comercial naquela zona da cidade. A autarca admitiu então que essas negociações estão em curso e que este processo deve chegar a bom porto ainda durante 2022.
Nós estamos efetivamente em negociações, mas será? Porque efetivamente aquela zona da cidade não tem uma grande superfície, uma média superfície. E portanto, temos estado em negociações com um empresário que já escolheu o local para a intervenção. E portanto, eu não estou a dizer que neste ano teremos lá
então não tem nada a ver com aquela parte de junto aos caminhos de ferro.
Tem a ver com essa parte.
Ah, tem a ver com esta parte.
Tem, portanto, instalar ali naquela zona uma superfície de média dimensão, sim.
Mas aqui com mediação das infraestruturas de Portugal ou não?
Sim.
Mas pronto, muito bem. Então é um cenário que
está em cima da mesa. Ou seja, se tudo correr bem, porque nós estamos em março ainda, eu penso que conseguimos chegar a acordo durante este ano e depois as obras começarem a seguir.
Estamos a falar de um hipermercado?
Mas não é um hipermercado de grande dimensão, não é? É de média dimensão.
Média dimensão.
Sim, sim. Porque faz falta naquela zona da cidade, sem dúvida.
Anabela Freitas aqui a admitir a chegada de uma superfície comercial de média dimensão a Tomar, precisamente na zona paralela aos caminhos de ferro. Uma mulher de 55 anos está a responder pelo crime de violência doméstica agravado. Os factos que o tribunal considerou fortemente indiciados ocorreram em crescendo de agressividade e num contexto de consumo excessivo de álcool entre o início de 2022 e o dia 27 de março último, no concelho de Pombal. Nessas circunstâncias, a arguida molestou fisicamente o seu marido, desferindo-lhe pancadas com uma vassoura e com um pau na cabeça e arranhando na cara e no pescoço, assim como insultou, dirigindo-lhe nomes ofensivos. Numa ocasião, a mulher regou com gasolina e ateou fogo à casa onde coabitava com o marido, a qual não só não ardeu pela intervenção atempada de um terceiro. Por força das condutas, a vítima chegou a tentar o suicídio no recente 20 de março. O tribunal determinou que a arguida aguardasse os ulteriores termos do processo, sujeita à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio R, a primeira a informar.
Um homem de 29 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Almeirim pela prática de roubos e furtos qualificados em interior de residências. No âmbito de uma investigação que durou cerca de um mês, foi possível apurar que o indivíduo terá efetuado pelo menos 20 furtos, com grande incidência nos concelhos de Almeirim e Alpiarça. No decorrer das diligências, os militares da GNR deram cumprimento ao mandado de detenção que culminou na localização e detenção do homem. Foram ainda efetuadas operações que permitiram recuperar diverso material e ainda droga. O indivíduo, com antecedentes criminais por furto e roubos, está sujeito a prisão preventiva.
Rádio R, informação.
Casimiro Ramos, presidente da administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, apresentou as contas referentes a 2021. Esta estrutura, que congrega os hospitais de Tomás, Abrantes e Torres Novas, aproveitou uma conferência de imprensa realizada na unidade do Dr. Manuel Constâncio para se dar a conhecer, sendo que Casimiro Ramos falou de uma dívida controlada, referindo-se a resultados de 12,6 milhões de euros negativos, ainda assim com a maior redução dos últimos 5 anos no Centro Hospitalar do Médio Tejo.
E apesar das dificuldades do ano passado, das circunstâncias que se viveram com o Covid, com dificuldades variadas, desde custos decorrentes do tratamento do Covid, de contratação de mais pessoas, de horas extraordinárias, mas é verdade, já vamos fazer os pontos marcantes, a partir sobretudo de setembro, com a retoma da atividade de forma bastante acentuada por várias áreas, foi possível obter um resultado final, apesar de negativo, o menor desde há 5 anos. Portanto, o resultado com que fechamos as contas é um prejuízo de 12,6 milhões de euros, mas desde 2016 que não era tão reduzido, apesar das circunstâncias difíceis em que se desenvolveu todo o exercício.
Quanto ao número de atividades em 2021, Casimiro Ramos confirmou que esses indicadores foram superiores a 2020, exceção feita a partos e sessões de hemodiálise, mas ainda assim aquém da produção, entre aspas, de 2019, que continua como ponto de referência ao nível de consultas e cirurgias.
2021, em todos os itens de atividade, à exceção de sessões de hemodiálise e de número de partos, todos os outros itens teve uma atividade superior a 2020, mas ainda aquém de 2019, ok? Portanto, não atingindo os níveis de 2019, mas superando 2020, que em termos de Covid ainda foi pior do que 2020. Há ali alguns anos que também acrescentei naquela comparação, que é aquela média diária, muitas vezes não temos bem noção do que é tudo isto a funcionar. Reparem que por dia, em média, nós fazemos cerca de 760 consultas por dia. Muitas pessoas estão ainda à espera de consulta, nós sabemos, etc. Mas mesmo assim, fizeram 760. Está uma média de 220 dias. E o ano foi um ano atípico, isto é, o primeiro semestre houve poucas consultas, é sobretudo o segundo semestre. Ou seja, são mais de 800 a 900 consultas por dia nas três unidades hospitalares.
Centro Hospitalar do Médio Tejo, em balanço relativo a 2021, houve contas negativas, mas mesmo assim os melhores resultados dos últimos 5 anos. A Câmara de Ourém espera que o Governo possa auxiliar no investimento que será feito para a preparação da visita do Papa Francisco a Fátima, visita que irá ocorrer no ano que vem por ocasião da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. Em 2017, por exemplo, houve um apoio na ordem do 1 milhão de euros, valor que Luís Albuquerque, presidente da Autarquia Oriense, tem agora como referência, num bolo que andará pela casa dos 10 milhões. Aliás, só a requalificação da Estrada de Minde irá custar 3 milhões, a que se juntam 350 mil da requalificação será promovida em Aljustrel. Em entrevista à ERT, Luís Albuquerque disse ainda estar à espera de mais certezas por parte do Governo.
Tudo o que vier será bem-vindo. Agora, nós temos um ponto de referência em 2017, no Governo do Partido Socialista, com uma Câmara do Partido Socialista, houve um apoio de cerca de 1 milhão de euros para intervenções em Fátima. E, portanto, e por isso é que eu acho e que entendo que as circunstâncias hoje são iguais àquelas que eram em 2017 e acho justo que o município de Ourém possa também ter essa possibilidade, como também teve em 2017, houve também a possibilidade de todas as obras que fossem feitas neste âmbito pudessem ultrapassar, ou o termo pode não ser o melhor, pudessem contornar-se, se pode dizer, a contratação pública, de forma a tornar mais célere esses investimentos. E, portanto, são estas duas coisas que eu acho que, por uma questão de justiça e de igualdade, possam ser feitas, obviamente nunca pensando que hoje isso possa não acontecer, porque a Câmara não é socialista, mas é do PSD. Portanto, penso que isso nem sequer se pode colocar, porque nem deve ser colocado, nem deve ser pensado, e, portanto, espero sinceramente que rapidamente possamos falar com o Governo, no sentido de ver até onde é que o Governo pode ir, no sentido de podermos proporcionar as melhores condições possíveis a todos aqueles que os irão visitar em 2023.
Visita do Papa Francisco a Fátima 2023, registo então para esta presença do Sumo Pontífice no Conselho de Orém, sendo que a autarquia espera uma ajuda financeira por parte do Governo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tudo indica que as águas do rio Zêzere, em Constância, possam ser classificadas a curto prazo como balneares, estatuto que iria permitir, ainda neste verão, avançar para a criação da tão desejada praia fluvial. Sérgio Oliveira, presidente do município de Vila Poema, em declarações à ERTS, mostrou-se esperançado na concretização deste anseio, numa perspectiva aos objetivos a cumprir em 2022, lista de onde fazem parte a requalificação da Avenida das Forças Armadas e do Largo Heitor da Silveira, que arrancam logo a seguir às festas do Conselho.
Nós já tínhamos submetido o pedido para a classificação das águas no ano passado, que foi rejeitado por um conjunto de questões. Voltámos a submeter este ano e com este cariz, porque acho que é preferível. Obviamente nós sabemos que temos a montante da barragem do Castelo de Bode. Mas hoje, com os mecanismos que existem, facilmente se consegue perceber se a barragem vai largar ou não vai largar a água. Ali, se houver uma descarga da barragem em que o rio leve mais corrente ou esteja mais perigoso, está lá o nadador Salvador para pôr a bandeira e para dizer aos banhistas, atenção, não é permitido ir a banhos. Portanto, e desta forma, acho que ganhamos todos desse ponto de vista. Portanto, eu acho que se aquele espaço, ainda em concreto à sua questão, se aquele espaço já tinha tanta procura, não estando, diria eu, arranjado como eu acho que deveria estar arranjado, porque aquilo que a Câmara Municipal fazia era o corte das ervas ali à volta, e ir lá com a nossa retro dar um toque na areia, portanto era um pouco mais do que isso. Acho que podendo ter ali equipamentos de apoio, nomeadamente espreguiçadeiras, chapéus ou toldos, um nadador salvador que faça a vigilância, ter o areal de outra forma, nomeadamente com a areia limpa, selecionada, sem pedras, sem vegetação, acho que, obviamente, que será um espaço que, pelo menos durante o fim de semana, terá muita gente, e com isso ajudará todo o comércio local.
Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, aqui expectante na criação de uma praia fluvial naquele concelho.
Rádio R, informação.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de refletir sobre os museus e o papel das tecnologias digitais. Como se sabe, qualquer instituição que tenha ao seu cuidado bens patrimoniais tem que se pautar por um conjunto de critérios e também de campos de atuação que favoreçam a gestão do património cultural. E esta gestão deve efetivamente estar assente nos pilares da missão das instituições museológicas, que passam pela preservação, pesquisa, comunicação e educação, com o propósito de valorizar precisamente o património existente. Ora, é aqui precisamente que encaixamos as tecnologias digitais, portanto, pela necessidade de inovação e valorização dos recursos culturais existentes e também como forma de reinventar formas de comunicação com públicos que, pela sua heterogeneidade, acaba por traduzir-se numa tarefa desafiadora. E foi basicamente com esta missão de ensino que se tentou perceber o grau de conhecimento dos museus existentes na cidade de Tomar, por parte de estudantes do primeiro ano de um curso de turismo nível 5, dentro, portanto, do quadro nacional das qualificações. Dos museus existentes na cidade de Tomar, pediu-se então que assinalassem qual ou quais já tinham visitado e quantas vezes. Verificou-se que o museu mais conhecido e visitado em Tomar é o Museu dos Fósforos e, de seguida, a Sinagoga. O indicado como menos visitado foi o Museu Casa Memória Lopes Graça, sendo que existe um número elevado de estudantes que nunca visitaram nenhum dos museus em Tomar. Outra questão colocada foi que os estudantes indicassem, no caso de terem visitado algum museu na cidade de Tomar, como é que tinham tomado conhecimento sobre a sua existência. A razão mais representativa mencionada foi porque os amigos e familiares o recomendaram visitar. Ao mesmo tempo, também se questionou sobre quando tinham visitado o museu pela última vez. A maioria dos estudantes referiu que não visitaram nenhum museu há menos de 6 meses e entre 6 meses a 1 ano. E sendo que 7 estudantes nunca visitaram nenhum museu, o que nos deixa aqui uma pista de futuro interessante, mas também muito preocupante. Depois, tentou-se ainda perceber os fatores que dificultam as visitas aos museus, sendo que os fatores indicados com maior predominância foram o preço de entrada, a falta de divulgação ou de informação, também dificuldade de estacionamento e dificuldade no transporte, o que, mais uma vez, não deixa de ser um resultado também com indicadores a melhorar de futuro. Portanto, deixo aqui apenas esta breve reflexão para fazer ressaltar a educação, a missão de ensino, quase de sensibilização através dos museus, que continua, no entanto, a meu ver, a existir uma necessidade de promover a fruição inovadora dos museus, isto porque interessa compreender de que modo o passado está inscrito na nossa experiência atual e de que modo o futuro também se insinua já na história do presente.
Acabamos de ouvir a nota do dia hoje com Eunice Lopes. E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.